sentido mais amplo da palavra, nomear e interpretar a experiência do passado, traduzi-la em termos de memória, vincular o desconhecido ao sistema do conhecido. O ser humano civilizado mal conhece outro jeito de entender as coisas. Todo mundo precisa de rótulo, número, certificado, registro, classificação. O que não é classificado é irregular, imprevisível e perigoso. Sem passaporte, certidão de nascimento ou cidadania de algum país, mal se reconhece a existência de alguém. Quem não concorda com os comunistas é chamado de capitalista e vice-versa. Alguém que não concorde com nenhum dos dois pontos de vista está começando a ficar ininteligível. Que existe uma maneira de ver a vida dissociada de qualquer conceito, crença, opinião e teoria é uma possibilidade muito remota da mente moderna. Se tal ponto de vista existir, só pode ser no cérebro vazio de um idiota. Sofremos a ilusão de que o universo é todo ordenado por categorias do pensamento humano, temendo que, se não nos apegarmos a elas com a maior tenacidade, tudo vai acabar em caos. Não tente entender. Só podemos tentar desenvolver uma filosofia descritiva e racional do universo com base na suposição de que somos completamente separados dele. Mas caso você e seus pensamentos façam parte do universo, você não pode sair deles para descrevê-los. É por isso que todos os sistemas filosóficos e teológicos acabam caindo por terra. Para conhecer a realidade, não é possível ficar de fora e defini-la. É preciso entrar nela, ser a realidade e senti-la. A filosofia especulativa, como a conhecemos no Ocidente, é quase toda um sintoma da mente dividida, do ser humano tentando sair de si mesmo e da experiência para verbalizá-la e defini-la. É um círculo vicioso, como tudo que vem da mente dividida. Especialização em verborragia, classificação e pensamento mecanizado faz com que o ser humano perca o contato com muitos dos maravilhosos poderes do instinto que governam seu corpo. Faz, além do mais, que ele se sinta completamente separado do universo e do seu próprio mim. Portanto, quando toda a filosofia se dissolveu em relativismo e não consegue mais entender o universo de forma fixa, o eu isolado se sente terrivelmente inseguro e em pânico, vendo no mundo real uma contradição insossa de si mesmo. Vivendo para o futuro o tempo todo, perdemos contato com a fonte, com o centro da vida. E como resultado, toda a magia de nomear e pensar entrou em um colapso temporário. A realidade do presente, esse agora vital e em movimento, frustra todas as definições e descrições. Eis o mundo real e misterioso que palavras e ideias nunca conseguem esclarecer. Claro que não há nenhuma novidade nesse dilema de descobrir que ideias e palavras não podem sondar o mistério final da vida, que a realidade, ou se preferirmos, que Deus não pode ser compreendido pela mente finita. A única novidade é que agora o dilema é mais social que individual. É compartilhado amplamente, não restrito a poucos. Quase toda tradição espiritual reconhece que chegou o ponto em que duas coisas precisam acontecer. A humanidade precisa abrir mão do eu que se sente separado e deve encarar o fato de que não pode entender, quer dizer, definir o mistério. Essas tradições também reconhecem que, além desse ponto, há uma visão de Deus que não pode ser colocada em palavras e que é, sem dúvida, algo completamente diverso de um senhor fulgurante em um trono de ouro ou da luz ofuscante de um relâmpago literal. Também apontam que essa visão é uma restauração de algo que já tivemos e perdemos por não ter dado ou não ter conseguido dar valor. Essa visão é, portanto, a consciência clara desse objeto indefinível que chamamos de vida, realidade presente, grande rio, o eterno agora. Consciência sem o sentimento de separação. Vamos repetir. Memória, pensamento, linguagem e lógica são essenciais para a vida humana. São meio caminho para a sanidade. Mas uma pessoa, uma sociedade, que seja só meio sã, é maluca. Ver a vida sem palavras não é perder a habilidade de formar palavras, de pensar, lembrar e fazer planos. Ficar em silêncio não é perder a língua. Pelo contrário, é só em silêncio que se pode descobrir algo novo sobre o qual falar. Alguém que falasse incessantemente, sem parar para ver e ouvir, se repetiria ad nauseam. O mesmo se dá com o pensamento, que é, na verdade, fala silenciosa. Não é por si só aberto à descoberta de nada novo, pois suas únicas novidades são meros rearranjos de palavras e ideias velhas. Quanto mais tentamos viver no mundo das palavras, mais isolados e sozinhos nos sentimos. Mas toda a alegria e vitalidade das coisas é trocada por mera certeza e segurança. Sem dúvida, o pensador revolucionário precisa ir além do pensamento. Ele sabe que quase todas as melhores ideias vêm quando o pensamento para. Ir além do pensamento, porém, não é exclusividade dos gênios. Está disponível a todos nós, desde que o mistério da vida não seja um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida.